deputadas, senhores deputados, senhor ministro, senhora secretária de Estado, vamos dar início à nossa reunião, à primeira parte da nossa reunião, que tem a ver com uma audição com o senhor ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que destaque-se foi aprovado por unanimidade e que tem como tema a execução do Fundo Europeu de Auxílio às pessoas mais carenciadas. Para esta primeira parte da nossa reunião, temos uma grelha de tempo destinada de cerca de 55 minutos e vou, por isso mesmo, passar de imediato a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que tem o tempo de 2 minutos para esta intervenção inicial.
Antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecemos desde já a vinda do Sr. Ministro a esta comissão a fim de prestar estes esclarecimentos que aqui foram requeridos. Como é sabido, no final do ano passado, em dezembro de 2016, vieram a público algumas notícias que davam conta da eventual perda ou alegada perda de 28 milhões de euros de alimentos decorrentes do Fundo Europeu de Auxílio a Pessoas Carenciadas, e por isso pareceu-nos e pareceu ao Partido Socialista, e como bem disse o Sr. Presidente, este requerimento acabou por ser aprovado por unanimidade, ser de todo relevante e pertinente que viessem a ser prestados estes esclarecimentos sobre a execução deste fundo, e é isso que se pretende que hoje seja feito. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro, que tem nesta primeira intervenção um tempo de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os senhores e senhores deputados. Como é a nossa primeira presença neste ano, desejo também todas e a todos os membros desta comissão e de todo o staff técnico de apoio, um bom ano 2017. Portanto, nos minutos iniciais, pouco posso dizer, para além de referenciar que, de facto, nós temos em Portugal, como nos outros países europeus, e desde já há largos anos, programas destinados ao auxílio alimentar. Esses programas foram-se modificando ao longo dos tempos. Inicialmente tinham a ver com os excedentes agrícolas da Política Agrícola Comum. Com a alteração da Política Agrícola Comum foi mudada a natureza desse apoio e passou a ser um apoio de natureza financeira. Mais recentemente, com as transformações associadas à evolução da política europeia, foi também este Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas foi modificado e foi assinado por Portugal, foi acordado com a União Europeia a existência de um programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, que veio a suceder a partir de 2014 ao anterior PECAC. Este programa operacional tem uma dotação de 208 milhões de euros de despesa pública e de 177 milhões de euros de fundos comunitários. E tem uma distribuição ao longo dos anos, mais ou menos equilibrada, sendo que, como eu já referi, por razões que todos conhecem, que não vou agora detalhar, a execução que Portugal teve até agora coloca-o ao abrigo de qualquer corte nestas verbas. Portanto, o risco de corte nestas verbas é um risco que não existe. Gostava de muito rapidamente finalizar identificando quais são as principais inovações, as principais características do novo programa operacional e aquilo que o distingue, de uma forma muito breve, relativamente ao que era a prática anterior destes programas de auxílio alimentar. Selecionei 4 pontos que são pontos fundamentais do novo programa de apoio alimentar. O primeiro ponto, que deriva dos regulamentos da Comissão Europeia, ele exige a criação de um cabaz de alimentos que promova uma dieta equilibrada das pessoas carenciadas com base em critérios objetivos. Em segundo lugar, exige também, derivando do regulamento da Comissão Europeia, a introdução de critérios objetivos de seleção no que se refere às entidades beneficiárias ou entidades parceiras deste programa. Em terceiro aspecto, um terceiro aspecto muito importante, é a obrigatoriedade, também deriva dos regulamentos da Comissão Europeia, da definição por parte das autoridades nacionais competentes de um conceito de pessoa carenciada e a sua verificação de acordo com critérios objetivos. Em Portugal, esse critério foi o critério de carência económica usado pela Segurança Social para os subsídios eventuais. Um terceiro aspecto tem a ver com o princípio da territorialidade. Este é um aspecto já integrado no programa operacional que Portugal aprovou em conjunto com a Comissão Europeia, que tem a ver com a distribuição dos produtos ser realizada por áreas geográficas de intervenção previamente delimitadas. E, finalmente, este programa deverá ser assente no modelo de distribuição, também consta do programa operacional, que, mais uma vez, se baseia numa parceria por territórios que envolve uma entidade coordenadora na distribuição dos alimentos às pessoas carenciadas e entidades mediadoras que concretizem na prática este programa alimentar, ou seja, uma entidade que coordena um conjunto de outras entidades que têm a responsabilidade direta de fazer chegar este apoio alimentar às famílias carenciadas. Em virtude do tempo, é esta definição do que é o programa operacional que eu posso fazer. Naturalmente que responderei a todas as questões e procurarei na fase seguinte identificar qual é o ponto de situação do cumprimento do programa operacional por parte do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar a uma única ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois o Sr. Ministro terá também 25 minutos para responder conjuntamente a todas as questões que forem colocadas. Começo por passar a palavra ao PSD, a Sra. Deputada Maria Mercedes. Vós tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento bem como ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado, às senhoras e aos senhores deputados e a todos os presentes. O Partido Socialista requereu a vinda do Sr. Ministro, como bem já foi aqui referido, para prestar informações, esclarecimentos relativamente ao facto de, durante o ano de 2016, não ter sido implementado o programa que muito bem referiu, de operacional de apoio a pessoas mais carenciadas, as mais vulneráveis das mais vulneráveis da nossa sociedade, e através da distribuição de alimentos de várias formas, e visando com essa medida, com este programa, a combater a pobreza extrema, permitindo que a alimentação que estas pessoas recebem seja uma alimentação, no mínimo, equilibrada e que lhes permita fazer face a, muitas vezes, a privação de alimentos que enfrentam. Recordo-me, sem dúvida, aqui a incluir os sem-abrigo, as pessoas muito carenciadas, de famílias muito fragilizadas e na qual se inclui também a pobreza infantil. Este é o grande objetivo deste fundo, o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, que a Comissão Europeia, e o Sr. Ministro já fez referência, isto é um programa que vem há muito tempo, tinha a ver com os excedentes da União Europeia e que agora, neste fundo, a Comissão Europeia e o Parlamento têm como objetivo reforçar a coesão social, contribuindo para reduzir a pobreza na União Europeia e apoiar a integração de pessoas mais carenciadas. Foi neste quadro que, em dezembro de 2014, foi aprovado este programa operacional e quer no ano 2014, quer no ano 2015, ou existiu sempre uma resolução do Conselho de Ministros que visava consubstanciar a distribuição, a aquisição de bens que depois eram distribuídos para fazer chegar às pessoas mais carenciadas. Esta estratégia da União Europeia, Portugal, até pelo contexto económico e social que se vivia, que era de uma saída de uma crise muito profunda, teve uma implementação significativa e este fundo, através da aplicação do programa, ajudou muitas pessoas e, neste momento, a questão central que gostava de colocar ao Sr. Ministro é: porquê é que não foi aplicada em 2016? Inicialmente, segundo consegui, posso estar errada, né, a consulta dos mapas nem sempre é muito fácil, mas penso que não, estava prevista uma verba de 5 milhões de euros em orçamento de Estado e orçamento da Segurança Social, e esta verba, para este fim, portanto, para a aplicação deste programa, não teve a respectiva resolução do Conselho de Ministros, não foi lançado o respectivo concurso para aquisição de bens. Segundo li, declarações seria com o objetivo de alterar o cabaz, o programa, a filosofia, porque muitos destes bens se destinavam às cantinas sociais, e daí eu perguntar, foi ou não foi feita esta verba? Esta verba foi ou não foi executada? Não houve resolução do Conselho de Ministros, parece-me que ela não foi executada. Porquê é que não foi lançado o concurso? Nem distribuídos os bens que deles resultam e que agora, recentemente, no dia 9 de janeiro, o Governo lançou, através do Instituto da Segurança Social, este concurso, com o sentido de adquirir bens que possam vir a ser distribuídos pelas instituições, quer através dos cabazes, que são atribuídos às pessoas, quer também para o financiamento de refeições que são distribuídas pelas pessoas. O que é que efetivamente foi alterado tão radicalmente no programa que levou um ano de paragem? Um ano em que, segundo dados de 2015, este programa apoia cerca de 400 mil pessoas. Estas 400 mil pessoas foram ou não foram apoiadas pelo programa? Se não foram, por qual os meios que o Governo arranjou para substituir um programa cofinanciado pela União Europeia, que tem este objetivo e do qual Portugal tem sempre feito uso ao longo dos anos? Hoje tem este nome, mas ele já vem de trás, como muito bem referiu, até era o Ministério da Agricultura quem tutelava esta distribuição dos excedentes alimentares. Qual o valor referente a esta medida que o Governo pensa implementar em 2017? E quantas pessoas vão ser abrangidas? E já agora, se analisarmos o concurso que o Governo lançou agora há dias, no dia 9 de janeiro, verificamos que não houve uma grande alteração ao cabaz. O cabaz de bens não sofreu praticamente alteração, senão a introdução de alguns bens ultracongelados. A diferença está nos ultracongelados. E no tempo, estão a fazer um concurso que não é para um ano, é 3 anos a executar em 24 meses. Eu gostava de saber, portanto, como o tempo escasseia, quantas pessoas vão ser apoiadas e qual a relevância que este programa tem para o Governo para não o ter aplicado no ano 2016 e voltar a retomá-lo em 2017. O que é que ocorreu neste ano? Por que motivo estas verbas não foram utilizadas? Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, e como já aqui foi referido, este Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas foi criado em março de 2014 e, no seguimento da criação desse fundo, Portugal criou então o seu Programa Operacional de Apoio a essas Pessoas Mais Carenciadas, que veio então substituir o programa que existia até então. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, criado em Portugal, foi criado em junho de 2014, sendo que só veio a ser a portaria, não, desculpem, foi criada em dezembro de 2014, sendo que a portaria que o regulamentou só veio a ser publicada em junho de 2015. Este regulamento definia e impunha o fim do programa anterior e estabeleceu também um período transitório. De facto, e tendo em conta estas notícias que já aqui foram referidas, que davam conta da não execução deste fundo, Já veio o Sr. Ministro em tempo esclarecer que de facto não houve perda, qualquer perda de verbas, e até porque havia um período transitório também que estava previsto neste regulamento. No entanto, e aquilo que mais, e que aqui o Partido Socialista queria ver esclarecido, e também para não nos estarmos a alongar muito com intervenções, o que queríamos saber é que em que situação é que se encontrava a execução deste plano operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, quando o Partido Socialista chegou ao Governo em novembro de 2015, se houve de facto alterações efetuadas a este plano operacional. Também gostávamos de saber quantas pessoas vão ser abrangidas e apoiadas por esta medida, em que consiste esta medida e quais as principais diferenças em relação ao programa anterior, como é que está a ser atualmente executado este Plano Operacional Nacional, quais são as características do cabaz de alimentos que vai ser distribuído, que alimentos é que o integram, quais as necessidades abrangidas pelo programa, e também gostávamos de saber se o Governo já iniciou o processo para a aquisição de alimentos.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu não vou estar aqui a fazer o histórico de todo este programa, que já foi feito por várias pessoas, portanto vou passar concretamente às questões que tenho. E a primeira tem a ver com o facto deste ser um programa que já está, portanto, que entrou em vigor em 2014, não é? Com vigência até 2020, e perguntar como é que desde 2014 toda esta necessidade de reorganização do fundo não aconteceu, ao que sei. Ao que percebi, corrija-me se estiver errada, portanto, de 2014 a 2014 e 2015, o fundo também não foi executado na sua plenitude, portanto, o que aconteceu foi um adiantamento de alguma verba e chegaram alguns alimentos, mas não a sua totalidade, às instituições, a estas entidades que fazem a distribuição, e queria saber se isso é mesmo assim, se foi assim que aconteceu, porque foi isso que foi veiculado nas notícias, na comunicação social, e também queria saber se foi assim que aconteceu, o que é que aconteceu ao remanescente do valor, não é? Dos normalmente 28 milhões previstos por ano para este fundo. Se esse valor transitou para os outros anos, tal como o Sr. Ministro disse que o valor de 2015, deste ano que passou, 2016, peço desculpa, passaria para o resto do programa e não haveria perda de dinheiro. Depois queria também salientar que, queria perguntar como é que se demora, mesmo assim, um ano a fazer toda esta reestruturação. É que nós estamos aqui a falar sobre estas questões e provavelmente estamos todos de barriga cheia, mas estas pessoas são as pessoas mais carenciadas, são as pessoas que dependem deste tipo de apoio para sobreviverem, para se alimentarem. Muitas destas distribuições são feitas às famílias mais carenciadas, a sem-abrigos e às crianças, que são o grupo mais vulnerável e o grupo em maior risco. Portanto, como é que se passa um ano inteiro sem realmente proporcionar este apoio a estas pessoas que precisam dele para se alimentarem, não é? Para não passar fome? Durante este ano todo, porque é que não foi feito, ainda que tivesse que ser feita toda essa reestruturação, toda essa reorganização e todo esse trabalho para responder a estes critérios agora exigidos no novo fundo, como é que não foi adiantada também algum tipo de verba para que estas instituições pudessem fazer a distribuição, pelo menos dos cabazes alimentares, até porque estes fundos destinam-se aos cabazes alimentares, mas também a outros bens essenciais, mas pelo menos à alimentação. Depois, queria também perguntar quando, exatamente quando, é que se prevê a distribuição deste fundo e a sua entrada em funcionamento em 2017, ou seja, quando é que uma instituição e as instituições e entidades que fazem esta distribuição vão receber os bens para distribuição, quando é que as pessoas vão conseguir aceder a eles. E eu sei que as instituições, estas instituições todas que estão no terreno, fizeram, passa a expressão, das tripas coração, para conseguirem, mesmo assim, alimentar e proporcionar alguns cabazes a estas famílias, a estas pessoas, a instituições de acolhimento de crianças, etc. Mas, evidentemente, não chegou. E para além das notícias que chegaram aos jornais, chegaram também muitas queixas ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, suponho que aos outros também, de entidades que estavam e de pessoas que estavam absolutamente desesperadas. Portanto, quando exatamente é que o Governo tenciona desbloquear este fundo e iniciar realmente o pagamento? E depois, como serão as verbas distribuídas e executadas ao longo dos anos, até ao final da vigência do fundo, e como é que serão também distribuídas estas verbas, que segundo o Sr. Ministro do ano anterior, que não foram executadas, como é que serão distribuídas nos anos seguintes? E penso que, pronto, tenho as perguntas todas feitas, não vale a pena estar a falar mais sobre isto, mas realmente só lembrar mais uma vez que nós estamos a falar de pessoas que passam fome. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Felipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, não queria deixar de começar por lhe desejar um bom ano, mas confesso que começo a acreditar que é difícil os portugueses, e sobretudo os idosos e aqueles que mais precisam, terem um bom ano, enquanto o Sr. Ministro e esta equipa ministerial continuar à frente das responsabilidades nesta área. Vamos diretamente ao assunto que nos trouxe hoje aqui. O Partido Socialista pediu uma audiência com um objeto muito preciso. Tem a ver com a importância de obtermos esclarecimentos sobre a execução do Fundo de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas. Vem este pedido na sequência de uma invocação, de uma chamada de atenção pelo CDS, a nossa Presidente fê-lo no debate com o Primeiro-Ministro, chamando a atenção que este fundo não tinha sido executado em 2016. E sobre esta matéria, nós estávamos à espera, estávamos de facto ansiosos e tínhamos grande expectativa que o Sr. Ministro aproveitasse a sua intervenção inicial para se referir a esta realidade que é do conhecimento público, que em 2016 esta verba não foi executada. Sobre isso, o Sr. Ministro não disse nada. Não disse nada. E provavelmente fará parte de uma estratégia para guardar para o final a resposta às nossas interrogações e aquilo que tenha a dizer, que já não podendo haver direito de resposta, mas devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que seja qual for a estratégia, é absolutamente lamentável que o seu silêncio e que até agora nada tenha dito sobre isto. Porque como já aqui foi dito, mas não é demais enfatizar, nós não estamos a falar de um fundo qualquer. Nós não estamos a falar de um quadro comunitário qualquer, um quadro europeu qualquer. Nós estamos a falar aqui de pessoas e, sobretudo, dos mais carenciados. Dos mais carenciados. Nós não estamos a falar apenas de dinheiro. O Sr. Ministro falou de fundos e dinheiro e de montantes. Nós não estamos a falar de dinheiro. Nós estamos a falar de sopa. Nós estamos a falar de sopa quente. Nós estamos a falar de comida. Nós estamos a falar daqueles que não têm mais nada. E como é que uma maioria que se arroga de ter pretensões sociais, de estar preocupado com aqueles que mais precisam, diante desta circunstância, nada tem a dizer, nada tem para dizer aos portugueses porque é que em 2016 esteve totalmente surdo, totalmente cego àqueles que mais precisam. E não sou eu que o digo. Nem vale a pena fazer disto uma questão partidária. Isto não é uma questão partidária. Basta ouvir aquilo que disseram os principais responsáveis que estão à frente do terreno, não estão no Ministério, têm as pessoas à frente deles a pedir-lhes comida, e é o caso, por exemplo, de pessoas insuspeitas como Fernando Nobre, onde diz: eu este ano acho que, salvo milagre, vamos assistir ao primeiro ano em que o programa comunitário encaminhará 0 toneladas para o país, e nomeadamente para a mim. E publica no site da internet a indicação de que foi possível no Natal reunir 2.000 cabazes de Natal, dizendo: esta é uma ajuda particularmente significativa num ano em que um dos mais importantes instrumentos para a mitigação da pobreza, o Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas, não distribuiu qualquer apoio alimentar em Portugal. Isto é a mim que o diz. Mas se formos a outras instituições, como por exemplo a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, diz que considera ser quase impossível haver distribuição de alimentos de fundo este ano. E como é que é possível, face a esta realidade, o Sr. Ministro vir aqui, diante do Parlamento, e não ter nada para dizer, provavelmente guardando-se para a sua última intervenção e tentando tirar qualquer coisa que já não tem o direito, a possibilidade de nós nos confrontarmos com isso e o confrontarmos assim com isso. E isso é, desde logo, lamentável. É, desde logo, lamentável. Porque, Sr. Ministro, aquilo que nós sabemos é que este fundo foi aprovado, lançado na União Europeia em março de 2014. E sabemos que, num processo que é extremamente demoroso, de negociação com os Estados-membros, terminou no final do ano, desse ano de 2014. E nós fomos dos primeiros países a regulamentar este fundo. Aconteceu em junho de 2015. Agora, uma coisa é certa, é que mesmo sem ser implementado, mesmo sem haver regulamentação, o governo anterior, que os senhores acusavam de insensibilidade social, com enormes restrições orçamentais, o governo anterior sempre garantiu, pela via do Orçamento de Estado, que 10 milhões de euros fossem distribuídos por esta via. E foram, apesar das dificuldades. Agora, os senhores que vêm todos os dias encher os jornais a dizer que devolvem o rendimento às pessoas, que devolvem aquilo às pessoas, sobretudo às mais carenciadas, o que é que têm a dizer em relação a isto? O país precisa de ouvir, essa explicação tarda, e estamos diante de uma situação de enorme gravidade, que o CDS em seu momento chamou a atenção e que até agora a verdade é que ninguém, seja dos partidos que sustentam esta maioria, seja daqueles que têm a responsabilidade governativa, foram capazes de dar uma palavra. Não sobre a apresentação do fundo, Sr. Ministro. Não venha para aqui com termos como se isto fosse uma questão burocrática. Coordenação, execução. Não, nós estamos a falar da execução de 2016. E em relação a isso, que o Sr. Ministro é o responsável e tem que dar uma palavra aos portugueses e explicar porque é que essa verba não foi executada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, agradecer também as informações iniciais que aqui nos fez chegar, guardando naturalmente depois pela intervenção final, pelo acréscimo de informações em relação a esta matéria, mas começar desde já por dizer que a implementação e o aparecimento deste fundo que nós estamos aqui a falar, de facto, tem aqui incidência no ano 2014. E eu trago a referência aqui ao ano 2014, porque penso que não podemos de todo esquecer aquela que foi a governação do PSD e do CDS durante 4 anos e as responsabilidades diretas que têm. Aliás, o CDS, que tinha a tutela deste mesmo Ministério, naquele que foi o profundo agravamento das situações de pobreza no nosso país. Aliás, em 2014, e os dados do INE disseram-no na avaliação que fizeram no ano seguinte, em 2015, 27,5% dos portugueses estavam em risco de pobreza e de exclusão social, com um impacto muito significativo nas crianças, nos reformados e nos idosos. Por isso, eu penso que também é preciso relembrarmos aqui esta realidade e contextualizarmos naturalmente o aparecimento deste fundo e no auxílio que é prestado a Portugal. Aliás, numa altura em que mais de 2 milhões e 700 mil portugueses estavam a viver abaixo do limiar da pobreza. E não podia naturalmente deixar de fazer aqui esta referência, porque desde o fascismo que Portugal não era confrontado com números tão graves como foi confrontado durante a altura que o CDS tinha a tutela deste mesmo Ministério, e importava naturalmente não esquecermos esta realidade quando falamos deste fundo de apoio, que aliás o PCP entende que é um instrumento que deve ser utilizado para dar uma resposta imediata às situações de pobreza que existem no nosso país, mas que entendemos também que o combate à pobreza não pode ser assente em políticas assistencialistas ou meramente assistencialistas, devendo naturalmente haver um combate àquelas que são as causas estruturais que geram a pobreza e que, naturalmente, sendo combatidas e erradicadas, também significarão que a pobreza conhecerá o seu fim. E neste aspecto eu gostaria de colocar aqui algumas questões, designadamente no que se refere àquelas que foram políticas que nós assistimos durante a governação do PSD e do CDS, de ataque aos salários, às prestações sociais e também às reformas e às pensões, bem como no aumento do custo de vida, no aumento dos custos com a saúde, no aumento dos custos com a educação, tudo isto fatores que contribuem para o agravamento da pobreza e que, designadamente no último orçamento de Estado, houve medidas concretas que inverteram este caminho e que naturalmente criam aqui realidades diferentes, um caminho e uma realidade diferente nesta matéria, como foi, por exemplo, aquele que foi o aumento das pensões neste Orçamento de Estado para 2017, o alargamento até da atribuição dos manuais escolares gratuitos a todo o primeiro ciclo do ensino básico, com naturalmente aquilo que o PCP defende, o seu alargamento a todo o ensino obrigatório, e são naturalmente todas estas medidas que também contribuem para aquele que é ou que deve ser o combate à pobreza e para a sua erradicação, sem esquecer aqui pontos fundamentais naquilo que se refere ao aumento dos salários, à valorização dos salários, à valorização das pensões, ao efetivo cumprimento das funções sociais do Estado, a uma política de justiça fiscal que desagrave os impostos sobre os trabalhadores, bem como à criação de emprego com direitos, porque nós, quando falamos do apoio ou do auxílio às pessoas mais carenciadas, temos que também que falar na garantia da sua dignidade, e a garantia da sua dignidade passa no combate ao desemprego e à precariedade e à garantia do emprego com direitos. O CDS estava muito preocupado com a intervenção do PCP sobre o Fundo Europeu de Apoio às Pessoas Carenciadas e gostaria desde já de dizer que o PCP teve a oportunidade, oportunamente, de dirigir no Parlamento Europeu exatamente uma pergunta sobre esta matéria e sobre as possibilidades dos cortes que havia na atribuição deste fundo. Por isso, a preocupação que o PCP tem sobre esta matéria está presente em todos os momentos e não só em determinados momentos, como nós podemos assistir por parte de alguns partidos que se esquecem das pessoas mais carenciadas e da pobreza quando estão no governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passo a palavra ao Sr. Ministro, que tem o tempo de 25 minutos, mas que serei também tolerante, se necessário for, usar mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer, apenas a título recordatória, que a grelha de tempos que foi definida para este debate foi definida para esta Comissão e no Governo. Eu utilizei, aliás, ultrapassando o tempo que me foi dado, de 3 minutos, para dizer aquilo que me parecia fundamental para todos sabermos do que é que estamos a falar. Não porque tivesse qualquer espécie de receio, nem qualquer espécie de... Se houvesse outra grelha, eu teria obedecido a uma grelha diferente, como aliás acontece na generalidade, noutro tipo de presenças nesta Comissão. Portanto, julgo que talvez fosse de adequado que as intervenções levassem em conta as responsabilidades que quem as tem na organização deste debate. Agora, indo àquilo que me parece mais importante, e de facto não rejeito nenhuma das responsabilidades que tenho, julgo, no entanto, que este tema deve ser debatido com a serenidade e com a objetividade de um tema que tem relevância até pela natureza dos apoios de que estamos a falar. Bom, porque é que eu referi o que é o novo programa operacional e o que é que ele exige? Porque, de facto, ele exige um conjunto de diferenças relativamente ao que era a prática do anterior programa de apoio alimentar. Diferenças que eu há pouco listei, mas que passam, nomeadamente, por uma definição mais rigorosa do que é o cabaz alimentar, ou pela seleção objetiva e com critérios das entidades parceiras deste processo. e também pela existência de um sistema de informação exigido pela Comissão Europeia que permita várias coisas, entre as quais que os processos de fiscalização europeus possam seguir a pista de todo o apoio, desde a aquisição do alimento até ao beneficiário final. Então, há aqui um conjunto de mudanças que foram, aliás, subscritas e bem pelo governo português, na altura com responsabilidades nesta área, quando, em conjunto com a Comissão Europeia, elaborou o programa operacional de que estamos a falar. Ora, o que é que foi necessário fazer durante este tempo para que esse programa operacional pudesse ser aplicado? Repito, o que é que foi necessário fazer durante este tempo para que esse programa, com essas características que eu identifiquei, pudesse ser aplicado? Foi necessário definir o cabaz de alimentos, que não estava definido, com a consulta obrigatória aos parceiros relevantes, que isso, não fosse feito, impedia o cumprimento dos requisitos do programa operacional neste domínio e o lançamento do concurso de aquisição de bens alimentares. Foi necessário desenvolver o sistema informático, porque sem o sistema informático, o sistema de informação do programa operacional, tem uma sigla, CIFEAC, que sem esse sistema não permitia a aprovação de candidaturas para a aquisição de bens alimentares, nem a apresentação de candidaturas de entidades para realizar a distribuição desses alimentos, o que impedia o lançamento do programa nos novos moldes exigidos por próprio programa e pela Comissão Europeia. Não estava concluída a descrição do sistema de gestão, nem designada a autoridade de gestão do programa operacional. Obrigação que implicava a sua, tinha implicações diretas na sua concretização. E todos, ou seja, não, os processos desenvolvidos durante o período que os dois primeiros anos da teórica aplicação deste programa não eram suficientes para lançar e executar o programa operacional nos moldes previstos. Então, o que é que aconteceu em 2014 e em 2015? Não estando criadas essas condições, aquilo que o Governo fez no passado, em 2014 e 2015, foi utilizar os instrumentos que eram próprios do anterior programa para distribuir alimentos, para fazer uma aquisição de alimentos em 2014 e outra aquisição de alimentos em 2015 e utilizar não as modalidades previstas no programa operacional que o próprio Governo tinha aprovado, mas aquelas que resultavam da prática anterior. Ainda assim, com essa possibilidade que o próprio Governo limitou ao final de 2015, ou seja, a possibilidade de, num período de transição, utilizar mecanismos de aquisição de alimentos próprios do período anterior, mas que o próprio Governo definiu que, num diploma que fez aprovar, que apenas cobria as candidaturas apresentadas até 2015, exigindo que em 2016, pelo menos é a leitura que eu posso fazer, estivesse no terreno um outro processo. Agora, ainda assim, a aquisição e distribuição de alimentos que foi feita durante o ano 2012 e 2015, que foi feita numa ocasião, com uma, 2014 e 2015, peço desculpa, eu pedi ao Sr. Presidente que ao menos que eu aceite todas as...
Sr. Deputado Filipe... Senhor Deputado Filipe Ana Coreta Correia, permita-me que lhe diga o seguinte: o Senhor Ministro não está a acabar o tempo, o Senhor Ministro tem 25 minutos para além da tolerância que eu irei dar, como dei a todos os senhores deputados, que precisaram de usar mais tempo. Portanto, vamos ouvir o senhor ministro com a calma que se impõe.
Se o senhor deputado pensa que a referência ao facto do tempo estar a acabar quando eu estava em 6 minutos e tenho 25, perturba a minha intervenção, está enganado. Está enganado. E essa intervenção é uma intervenção, no mínimo, de mau gosto. Aquilo que eu ia dizer, provavelmente pode não ser tão simpático, foi que essas aquisições e distribuição de alimentos foram feitos num contexto de grande diminuição face àquilo que acontecia no passado. Ou seja, antes, com o anterior PECAC, foram adquiridas e distribuídas 16 mil toneladas de alimento. Nos dois anos seguintes, já na vigência do programa operacional novo, mas com as regras do programa anterior autorizadas pela legislação e pelo período de transição que a própria Comissão Europeia prevê, dessas 16 passou-se para 7 mil toneladas e 8 mil toneladas em 14 e 15. Que foram distribuídas a 448 mil pessoas e 408 mil pessoas. Ou seja, de que é que estamos efetivamente a falar? A decisão que foi tomada foi haver uma aquisição de alimentos, que deu direito a uma distribuição de alimentos, que, em média, por beneficiário, correspondeu a 1,6 quilos de alimentos por mês. 1,6 quilos de alimentos por mês. Foi esta a distribuição que foi feita em 2014 e 2015. Não questiono a utilidade desta distribuição. Agora, por favor, senhoras e senhores deputados, não confundamos uma distribuição de 1,6 quilos por mês por beneficiário com uma ajuda substancial ou sequer relevante para o combate às carências alimentares no nosso país. Esta foi a realidade de 2014 e 2015. Todas as outras considerações são considerações que possam fazer. Admito todas as opiniões que os senhores e senhores deputados achassem que esta era a opção que deveria ser repetida, apesar da legislação objetivamente não o recomendar, para não dizer não o proibir. Foi feita esta aquisição utilizando a possibilidade de transitoriamente utilizar mecanismos anteriores e foi financiada pelo programa operacional. Ou seja, não foi dinheiro do Orçamento de Estado, foi dinheiro do Orçamento de Estado refinanciado. Aliás, numa candidatura que foi já aprovada na vigência deste Governo, pelo programa operacional. Aquilo que... Eu poderia falar muito mais sobre estes temas e sobre a forma como, de facto, não foi possível desenvolver durante os anos 2014 e 2015, por razões que eu não vou adiantar, os passos necessários a outro tipo de abordagem deste problema com, julgo eu, uma ambição de maior eficácia do que estes números que eu apontei mostram, maior eficácia que estava associada aos objetivos deste programa operacional. Eu não tenho sobre isso nenhuma dúvida que o Governo que discutiu e negociou este programa operacional tinha a ambição de que ele fosse mais eficaz do que este tipo de distribuição alimentar de que eu estava a falar. Agora, isso não foi feito nomeadamente porque, por exemplo, as contratações necessárias para o desenvolvimento indispensável do sistema de informação foram feitas tardiamente e foram suspensas para dar prioridade a outras. O contrato com a empresa que teria que montar o sistema de informação foi suspenso para dar origem a outro tipo de desenvolvimentos para outros programas ao longo deste período. Aquilo que nós fizemos em 2016 foi criar as condições para que todos os processos que conduziram ao primeiro concurso de aquisição de produtos alimentares fosse já realizado no início de 2017. Obviamente que todos nós tínhamos a vontade e a ambição de que esse processo tivesse sido concluído mais cedo. Não foi possível concluí-lo porque os procedimentos exigidos para que pudéssemos cumprir integralmente a ambição do novo programa operacional não estavam efetivamente desenvolvidos. Agora, eles foram desenvolvidos com um conjunto de passos absolutamente essenciais. Em primeiro lugar, a definição de um cabaz alimentar que foi feita em conjunto com a Direção-Geral da Saúde, com o objetivo de que os beneficiários deste programa pudessem ter um apoio alimentar que correspondesse a 50% das suas necessidades em termos nutricionais. Foi feito o estudo em função das famílias potencialmente beneficiárias deste programa, por forma a que elas pudessem ser apoiadas de forma com um modelo eficaz, ou seja, ao longo do ano, que pudessem ter um apoio alimentar que correspondesse a 50% das suas necessidades alimentares. Esse cabaz alimentar está adaptado aos vários escalões etários e tem fixa uma distribuição alimentar correspondente a 6 kg de alimento por semana e 24 kg de alimento por mês, o que corresponde, como eu disse, a 50% das necessidades alimentares. Fixámos o conceito de carência económica, fizemos um conjunto de consultas aos parceiros, bancos alimentares, ordens nutricionistas, Cruz Vermelha, etc., para a definição do conceito de carência e do cabaz alimentar. Definimos os territórios onde será estruturada a rede de distribuição. A Comissão Europeia impôs novas regras neste domínio, a aplicar neste programa. Por exemplo, que cada entidade tivesse um número mínimo de 150 destinatários e não fosse aqueles que lá chegassem, destinatários identificados, submetidos ao conceito de carência alimentar. Identificámos os 185 territórios de dimensão concelhia ou superconcelhia, onde irão intervir as entidades parceiras deste processo. Realizámos a estimativa dos custos necessários aos definidos, as alterações regulamentares necessárias e, obviamente, todos os tratamentos que estão praticamente concluídos do sistema de informação, que é absolutamente essencial. Como é que o sistema irá funcionar no futuro? Irá funcionar já em 2017. Irá funcionar naturalmente com base em parcerias com entidades do setor social, como acontecia no passado, mas com um modelo diferente. Modelo que está previsto, aliás, nos diplomas aprovados, quer pelo anterior Governo, quer pela Comissão Europeia. Um modelo onde existe, como eu disse logo no início, entidades coordenadoras, ONGs, IPS ou outras entidades coordenadoras a nível territorial, que trabalharão com um conjunto, salvo erro, no máximo 10 outras entidades que farão o trabalho mais de terreno de chegar às pessoas. Essa distribuição alimentar, e sabemos que esta é uma ambição muito elevada, passará a ser uma distribuição alimentar mensal. Ou seja, não mais a distribuição anual, ou, no melhor das hipóteses, duas vezes por ano de alimentos às pessoas necessitadas. Mas sim uma distribuição regular que permita que também o cabaz alimentar seja um cabaz completo do ponto de vista nutricional, que tenha todos os elementos fundamentais ao nível das, das proteínas, dos legumes, dos hidratos de carbono, todos os elementos que correspondam aos tais 50% das necessidades alimentares. Este processo de seleção obrigatória para a legislação, de seleção das entidades, quer as entidades coordenadoras, quer as entidades mediadoras, será feito através de um concurso. Através de um concurso que, com critérios objetivos, irá selecionar as entidades que irão suportar todo este processo, que é um processo mais exigente e mais ambicioso de resposta a necessidades alimentares de pessoas carenciadas. Naturalmente que, com o volume financeiro disponível, e obviamente será reprogramado em função das verbas não utilizadas em 14, 15 e 16. Este novo modelo é um novo modelo que é um modelo que não tem a ambição de ir em contra às pessoas identificadas, quer pelas instituições, quer pela Segurança Social, em situação de carência alimentar significativa. Portanto, não é um programa orientado para as instituições, é um programa assente nas instituições e orientado para os seus beneficiários finais, previamente identificados e que terão, desejavelmente, uma sequência. As entidades coordenadoras, como eu disse, receberão os alimentos numa base mensal, havendo a orientação de que as entidades mediadoras, portanto, as entidades parceiras de segunda linha, possam fazer essa distribuição numa base semanal. Ou seja, a distribuição de alimentos, a aquisição de alimentos é feita em concurso, naturalmente, mas a responsabilidade de quem ganhar os concursos é entregar às entidades coordenadoras mensalmente esses alimentos e as entidades mediadoras irão fazer a distribuição direta às famílias numa base semanal para permitir um equilíbrio e para permitir fazer efetivamente a diferença do ponto de vista alimentar para essas famílias. Será um grupo mais reduzido de beneficiários. A nossa estimativa aponta para 60 mil beneficiários desta medida, em situação de carência alimentar séria. E temos, como eu disse, a ambição de que este programa possa, face a esses beneficiários, fazer, de facto, uma diferença, que ele seja territorialmente equilibrado e que seja eficaz do ponto de vista alimentar. Há três características básicas que distinguem o modelo do modelo anterior, que foi aquele que vigorou até 2015, ainda que em 14 e 15, já com verbas do novo programa, do Programa Operacional de Apoio Alimentar. Primeiro, a primeira grande diferença é que este programa procura ser um programa em que se faça uma definição das necessidades do lado da procura, ou seja, do lado dos destinatários, com base em territórios e indicadores de fragilidade social, ao contrário de um programa que era mais orientado do lado da oferta, do lado de quem distribuía os alimentos. Uma outra diferença é não uma dispersão que obrigou a uma distribuição dos valores que eu há pouco referenciei, que não vou comentar mais, e que neste caso será concentrado no universo potencial onde se possa produzir uma diferença significativa. E a terceira diferença, a meu ver muito significativa, é aquela que tem a ver com a definição clara de objetivos alimentares nos bens distribuídos. Ou seja, há um objetivo, e esse objetivo, como eu disse, e repito porque me parece um aspecto estratégico, é atingir a cobertura de necessidades nutricionais de 50% das famílias atingidas, e não um apoio adicional. Eu lembro que este programa é um apoio, não é um apoio de apoio, não é um programa de apoio às instituições ou às suas respostas sociais. As respostas sociais das instituições são financiadas pela Segurança Social para dar a resposta também alimentar aos seus beneficiários. Este programa não é dirigido a esse tipo de valências, ainda que no passado, por vezes, essa confusão tenha existido. E tenham sido, pelos vários governos, tomado medidas para evitar uma utilização, que era uma utilização indevida, deste tipo de alimentos, deste tipo de apoios. Porque quando o Estado já está a financiar respostas sociais que incluem valências alimentares, lares de idosos, centros de dia, creches, etc., essas instituições já têm o apoio público para essa despesa, não necessitam nem podem utilizar este tipo de programas. Há aqui, portanto, um cuidado, por isso é que há também uma maior exigência em matéria do sistema de informação. Todo este modelo, que estará no território, seguramente, no segundo semestre de 2017, e que, a partir daí, terá uma aplicação, como eu disse, ao nível da distribuição primária de alimentos de base mensal e, numa segunda dimensão, de base semanal às famílias. Tem já, o primeiro passo foi já dado pelo concurso público para a aquisição de alimentos. O montante posto a concurso foi uma questão que foi perguntada, 35 milhões de euros ano, e aplica-se a 2 anos. É um concurso para 2 anos. Todo este processo tem sido discutido com os parceiros sociais, os parceiros da solidariedade, no sentido de os mobilizar, de discutir a natureza do modelo, e de os mobilizar para participarem como entidades, seja a nível de entidades enquadradoras ou entidades mediadoras neste processo. Para terminar, diria que o Programa de Apoio Alimentar da União Europeia não é um programa que, provavelmente para nenhum de nós, nas suas características, um programa que consideremos ideal. Haveria outras soluções, aliás, pelas quais o Estado português, com diferentes governos, já se bateu, mas que não teve a possibilidade de ter resultados na Comissão Europeia. Haveria outros modelos mais operacionais, com a possibilidade de aquisição nos territórios, com a utilização de outros instrumentos que têm sido discutidos, mas que, infelizmente, a Comissão Europeia não tem permitido que sejam aprovados. Ainda assim, com as regras que existem, queremos que aquilo que fizemos foi um esforço de adequar o programa operacional a uma resposta efetivamente eficaz e não uma resposta mais de natureza marginal do que aquela que nós temos em ambição. Se me permitissem, utilizaria 2 minutos adicionais para a Senhora Secretária de Estado fazer um acrescento à minha intervenção.
É a palavra, Senhora Secretária de Estado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores Deputados, eu gostaria só, de uma forma muito breve, reforçar um pouco aquelas que foram as verdadeiras restrições e constrangimentos sentidas no ano 2016, e que o Sr. Ministro referiu ao nível da definição do cabaz de alimentos, da necessidade de identificação dos territórios, da sua distribuição, da identificação
do número de beneficiários por território numa perspectiva de distribuição de alimentos, não em função da capacidade das instituições, porque os anteriores programas, as anteriores distribuições estavam mais relacionadas com a capacidade das instituições que existiam no terreno, deixando a descoberto pessoas que poderiam necessitar noutros terrenos onde essa capacidade estaria menos instalada. A definição, quando falamos na designação da autoridade de gestão, não estamos a falar de uma designação de um despacho que designe uma autoridade de gestão, estamos a falar de um documento com mais de 300 páginas que detalha ao ínfimo aquilo que é a implementação de um programa operacional desta natureza e que tem que ser aprovado pela Inspeção-Geral de Finanças. Nada disto existia no final de 2015, mas essencialmente ao nível do sistema de informação, e estamos a falar de um sistema de informação que é muito exigente e que teve que ser construído de raiz, em que o primeiro contrato com a empresa para o desenvolvimento do sistema de informação foi realizado em junho de 2015, e esteve suspenso com a autorização da tutela em setembro e outubro de 2015 para que a equipa que estava contratada para desenvolver este sistema de informação pudesse desenvolver os sistemas de informação do programa operacional ISE, nomeadamente numa altura em que foram abertos, setembro, outubro de 2015, um conjunto de avisos de abertura de candidaturas a outras medidas do programa operacional. Também o facto de, até dezembro de 2015, o sistema de informação permitia única e exclusivamente a entrega do aviso de candidaturas ao refinanciamento, uma vez que a Comissão exigia que até o final de 2015 esse aviso fosse feito sob pena de perdermos o pré-financiamento, e, portanto, a formalização do pedido foi efetuada em setembro de 2015, mas não estava desenvolvido nenhum módulo que permitisse analisar e aprovar, e isso só foi possível no final de 2016, porque esses módulos estavam todos por desenvolver. Assim como estavam por desenvolver todos os módulos necessários, quer para a assistência técnica, para a apresentação de candidaturas e aprovação, assim como estavam por desenvolver todos os módulos que seriam necessários para, após o lançamento de candidaturas por parte das entidades parceiras, para que pudesse haver uma aprovação dessas candidaturas e obviamente, a operacionalização do sistema. E, de facto, a abertura de um aviso de candidaturas para estas entidades parceiras em 2015 teria, inevitavelmente, aquele que era o desfecho, porque foi isso que aconteceu. Vou dar o exemplo da release dos CLDS em setembro de 2015, a possibilidade de haver candidaturas, mas essas candidaturas iam ficar paradas porque os sistemas de informação não permitiam sequer analisar e aprovar as candidaturas a este programa operacional. E, portanto, o sistema de informação e todos os outros desenvolvimentos que falámos foram desenvolvidos durante o ano 2016. Estamos, de facto, a falar de um programa muito diferente, de complexa operacionalização, e que teria sido muito útil que no ano 2015 esse trabalho tivesse sido desenvolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Então, vamos só fazer aqui um compasso de espera para chegar o resto da equipa do Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado.